Nós vamos abrir a edição desta sexta-feira entendendo um pouco mais das atividades e as decisões do TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no que diz respeito às fiscalizações, auditorias, julgamentos, tudo isso para garantir transparência e também a adequada informação ao público sobre a aplicação dos recursos públicos. Eu tenho agora a satisfação de conversar com o conselheiro Ivens Linhares, presidente do TCE Paraná, gentilmente aceitou o convite da CBN para falarmos sobre as atuações do TCE neste ano de 2026. Conselheiro, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, é um prazer estar aqui, né, ter essa oportunidade de conversar com você, com os ouvintes da CBN e falar um pouco sobre o nosso Tribunal de Contas.
Bom, o que é na prática o papel do Tribunal de Contas do Estado, principalmente na vida do cidadão paranaense? Porque muitas vezes, talvez ali o cidadão, ele não acompanha muito de perto ali os trabalhos, os desdobramentos do TCE, mas às vezes ele nem tem a dimensão do quão importante é o trabalho do Tribunal de Contas. Então, na prática, como que isso impacta na vida do cidadão?
Perfeito. Eu vi que na abertura da entrevista você já mencionou que o Tribunal de Contas é responsável pela fiscalização do gasto, né, dos recursos públicos, do dinheiro público. Em última análise, é isso, exatamente isso que você falou, né? Só que eu acho que a gente pode, talvez, tentar explicar um pouquinho melhor como isso se dá na prática, né? Então, eu diria para você que tem duas formas principais que o Tribunal trabalha, né? Uma é quando ele analisa, né, a legalidade das despesas públicas, né? Então, por exemplo, uma licitação, né? O tribunal analisa se aquela licitação do lixo, do transporte coletivo, enfim, se aquilo lá, né, se o edital de licitação estava correto, né, se o transcurso, né, do processo licitatório foi legítimo, enfim, faz esse tipo de acompanhamento, né. Também nas demais despesas, né, todas as despesas, né, nas áreas de saúde, educação, enfim, tudo isso o tribunal ele analisa e ele tem um banco de dados que os municípios paranaenses e o estado paranaense também alimentam com as informações. Então, sempre que eles vão fazer qualquer gasto, né, eles são obrigados a informar, né, por um sistema aqui do tribunal esse gasto e o tribunal tem a possibilidade de fazer essa análise. Pois bem, essa é o que a gente, né, tecnicamente chama de análise de conformidade da legalidade. Agora, um outro papel, Marcelo, que eu queria destacar com você, que é do Tribunal de Contas, em que nessa nossa gestão nós temos dado muito ênfase, é a fiscalização do tribunal quanto às políticas públicas, né? Então, nós temos, né, um programa de fiscalização chamado PROGOV, né, que ele tem ampla divulgação no site do tribunal, depois a gente pode até especificar isso um pouco melhor, mas o propósito é, para além da legalidade, a gente verificar a qualidade do gasto público, né? Principalmente nas áreas de saúde, educação, assistência social e agora também nós começamos a fiscalizar o meio ambiente dentro dessa temática. Então, assim, só para explicar de uma forma muito rápida esse sistema, né, são perguntas que nós fazemos na prestação de contas dos prefeitos. Todos os prefeitos, 399 prefeitos dos municípios do Paraná, anualmente eles precisam prestar contas aqui no tribunal da gestão daquele exercício, né? Então, por exemplo, agora, terminou o exercício de 2025, até abril de 2026, eles precisam apresentar a prestação de contas aqui. Esse programa, chamado PROGOV, ele faz o seguinte: além daquela análise normal de execução orçamentária, enfim, da legalidade das despesas, como eu mencionei há pouco, nós temos perguntas, né, nessas áreas, vamos dizer assim, mais importantes da administração, através das quais a gente quer avaliar como é que foi o gasto da prefeitura, né, nessas áreas. Então, por exemplo, a gente pergunta se as unidades básicas de saúde têm os equipamentos necessários, se tem o corpo técnico necessário, como é que são os procedimentos ali, se existe um manual, né, prevendo espera, enfim, um controle dos atendimentos. Da mesma forma, em todas as escolas municipais, nós verificamos, por exemplo, se as escolas têm o mobiliário adequado, se tem laboratório, se tem internet, como é que é o plano de cargo dos professores, a qualificação, enfim, questões que, na verdade, visam verificar a qualidade do gasto público nessas áreas, né? E nós recebemos, então, essas respostas, um dado interessante, né, é que são os próprios servidores municipais responsáveis por essas áreas que respondem ao tribunal. Não é o prefeito, não é apenas o secretário da parte. Então, por exemplo, né, eu dei o exemplo das unidades básicas de saúde. Todas as unidades básicas de saúde de Cascavel, por exemplo, recebem um questionário, né, sobre essas perguntas, né, sobre o funcionamento, e quem responde esse questionário é o diretor daquela unidade básica, né. Da mesma forma, das escolas, né, nós mandamos para todas as escolas de Cascavel, e quem responde é o diretor da escola. Então, ele é que vai informar o tribunal, né, com total independência, se a escola dele atende, né, a esses requisitos que a gente falou. Isso tem por objetivo o seguinte: a gente, ao final, a gente consegue fazer um ranqueamento das, vamos dizer assim, dessas atividades, atribuindo uma nota de 0 a 10, conforme as perguntas, né, lógico, conforme a resposta das perguntas, para ter, então, uma padronização nos 399 municípios do Paraná, para a gente saber, né, numa escala de 0 a 10, como é que estão indo essas atividades, né, nessas áreas de política pública, né. E é importante dizer, Marcelo, que essas notas, essas perguntas estão todas disponíveis no site do tribunal, né? Se você abrir o site do tribunal, tcetr.gov.br, vai ter uma aba ali chamada ProGov, né? Se você clicar ali, né, você pode escolher o município que você quiser analisar e você vai ter essas notas. Então, isso é uma forma, Marcelo, que nós encontramos de, para além, né, da mera da legalidade, a gente efetivamente analisar como é que está sendo a atuação do prefeito, né, em termos de qualidade de gasto, né, nessas áreas, né, e com amplo acesso à população para poder fiscalizar, né. Então, isso é uma prioridade aqui, né, do Tribunal de Contas, justamente. Então, ter esse serviço, né, colocar à disposição da sociedade esse serviço de verificação da qualidade do gasto nessas áreas, né, de política pública, e também permitir, né, que a população mesmo verifique, né, dos 399 municípios, como é que está o ranqueamento disso aí. E só para complementar, na verdade, esses relatórios, né, eles entram junto no que nós chamamos o parecer prévio. Então, como eu disse, né, os prefeitos prestam contas anualmente aqui para o tribunal, e o tribunal emite um parecer prévio que vai, na verdade, instruir o julgamento das contas pela Câmara de Vereadores. Quem julga, né, o exercício do prefeito, né, aquelas contas ali, será, nesse caso, a Câmara de Vereadores. Então, esse relatório, ele, na verdade, ele visa também instruir os vereadores quanto a qualidade do gasto nessas áreas. Então, tem dois destinatários: a população, né, através do controle social, e também os vereadores, né, que vão efetivamente julgar as contas do prefeito, né, com relação àquele exercício. Não sei se ficou claro essa metodologia, né, qualquer dúvida aí, por favor, né, coloque a sua pergunta que eu terei prazer em responder.
Acho que ficou bem claro, sim, essa principal atuação do TCE Paraná. E seguindo também nessa linha de raciocínio, doutor Ivens, o tribunal, me parece que ele tem reforçado uma atuação muito mais preventiva do que punitiva. Por que é importante observar o trabalho do TCE por essa perspectiva?
Perfeito. Veja só. Na verdade, o que o tribunal tenta fazer é se antecipar a uma eventual irregularidade que pode ser cometida, né? Então, por exemplo, eu dei exemplo de um processo licitatório, né? Vamos pegar de transporte coletivo, né? Vamos dizer que tenha lá no edital de licitação, né, que o tribunal veja que, poxa, tem uma cláusula aqui que é muito restritiva, né? Você vai impedir que outras empresas, né, possam competir nesse edital. Então, o que o tribunal faz? Nós analisamos aquela licitação, primeiro fazemos uma sugestão para o município que altere aquele edital, né? Olha, você colocou uma exigência excessiva, né? Isso aí vai reduzir a competitividade, né, o tribunal, né, recomenda que você altere. Se ele não alterar, o que, que o tribunal faz? Nós abrimos aqui um processo interno e o tribunal tem a possibilidade de emitir uma cautelar suspendendo, então, essa licitação. Né? Mas você veja, né, a suspensão dessa licitação tem por objetivo evitar que uma irregularidade, que um dano acabe acontecendo. Né? Então, quanto antes nós conseguirmos ajudar, né, o município a evitar isso, melhor. E você veja, né, o histórico, né, isso é no Tribunal de Contas, é no Judiciário, é em todo lugar. Quando, sempre que você tem que abrir um processo, que você, vamos dizer assim, leva isso para uma instância formal de julgamento, demora até você resolver o problema. E o que, que acontece? Vamos dizer que esse processo fique 2, 3, 4 anos aqui tramitando no tribunal. Durante esse tempo, o problema não vai ser resolvido. Né? Então, no exemplo que eu dei, o problema do transporte vai continuar existindo. Né? Então, é muito mais fácil, né? Ao invés de abrir um processo para depois você tem que chamar todos os responsáveis nesse processo, garantir o direito de defesa para todo mundo, toda uma instrução, um julgamento, cabe recurso e tal. Demora muito para resolver o seu problema e você não resolve ele de uma forma concomitante, né, atendendo o que a população precisa. Então, há uma, vamos dizer assim, uma diretriz, né, isso não é só do nosso tribunal aqui do Paraná, é do sistema de controle externo e de todos os tribunais como um todo. Dentro daquela máxima, né, prevenir é melhor do que remediar. Né? Então, a gente realmente tem, até estamos utilizando já a inteligência artificial, né, os recursos da inteligência artificial para poder analisar esses editais de todo o Paraná, né, e tentar realmente identificar em tempo real, com a maior brevidade possível, essas irregularidades e, na verdade, com o intuito justamente de orientar o gestor. Então, como você bem disse, o propósito do tribunal, primeiro, não é punir. A gente sabe que a grande maioria, né, dos equívocos, né, não são cometidos por má-fé. Né? Às vezes é uma falta ali de uma análise técnica mais acurada, né? É uma emergência que surgiu, enfim, e que não são tomadas as cautelas devidas. Né? E esse é o papel do tribunal, eu entendo, o principal, né, de nós é prestarmos essa orientação. E da mesma forma, Marcelo, se você só me permite continuar esse raciocínio, nessa análise das políticas públicas. Né? Então, quando, por exemplo, a gente divulga uma nota, né, na política lá da saúde, vamos dizer, uma nota baixa, o propósito não é de punir o gestor por aquilo, mas que ele tome conhecimento, né, daquele problema que existe no município, ele consegue abrir todas as perguntas do nosso questionário e ver aonde estão as falhas. Né? Então, essa, me parece, que é a principal função, né, do Tribunal de Contas, ele realmente orientar, prevenir danos, né? E nesse caso, né, que eu acho que é um papel fundamental, trabalhar junto com os gestores para ajudar a ele melhorar as políticas públicas. Né? Nós temos feito inúmeros eventos pelo estado inteiro. Ano passado foram mais de 50 eventos que nós fizemos pelo Paraná inteiro, né, colocando justamente essas questões de política pública, né, debatendo, né, não só com o prefeito, com o secretário, como eu disse, mas com os funcionários públicos municipais, os responsáveis por aquelas políticas públicas, né, no intuito de orientar. Né. A gente monta como se fosse uma sala de aula, né, que a gente chama de oficina, em que justamente nós debatemos, né, com os servidores municipais responsáveis, né, então aí entram os diretores de escola, diretores de unidade básica de saúde, os responsáveis por merenda escolar, o pessoal do CRAS, do CRACS, da assistência social, justamente para debater formas, né, de resolver os problemas, de implementar as políticas públicas. Né, então é uma função, né, orientativa, preventiva, né, que eu, né, na minha forma, eu estou há 21 anos aqui no Tribunal de Contas, né, e é a forma, assim, que eu vejo mais eficiente de você resolver o problema. Né, não é deixar ele acontecer para depois punir, não. Vamos trabalhar antes, vamos conversar, né, e no intuito justamente de ajudar, né, os gestores municipais, principalmente os gestores municipais, que é no município que as pessoas moram, né, então sempre que existe um problema de saúde, né, a primeira pessoa que o habitante lá do município procura é o posto de saúde ali do município, né? Então é lá que me parece que a gente tem que realmente dar uma estrutura, né? Uma a gente chama uma ideia de governança, né? De ter essa estrutura básica, né? De conhecimento dos procedimentos que devem ser adotados para fazer um bom serviço, né? E garantir que aquilo vai se repetir ao longo do tempo, independente de uma eventual troca de gestão.
Muito bem. Na CBN Cascavel, estamos conversando com o conselheiro Ivens Linhares, presidente do TCE Paraná, sobre as atividades e decisões do TCE em relação às fiscalizações, auditorias e julgamentos. 9h53, doutor Ivens, agora que nós entendemos e ficou bem claro esse trabalho preventivo do TCE, em que momento que essa orientação se esgota e a responsabilização passa a ser necessária? Porque, muito embora o caráter seja, sim, orientativo, em algumas situações sabemos que existem eventuais punições. E em que momento que isso acontece?
Perfeito. Não, a tua pergunta é absolutamente pertinente e importantíssima. Então, como eu te disse, né, a partir do momento, né, que nós, que há uma resistência do gestor, né, seja o prefeito, seja o secretário, seja o funcionário, enfim, adotar essa postura, né, do Tribunal de Contas. E evidente que nós damos, né, direito de defesa, ouvimos, mas, bom, a defesa, né, que foi apresentada não nos convenceu. Nós continuamos achando que aquilo está errado, que aquilo vai gerar um dano, né, que realmente nós teremos uma irregularidade grave. A partir desse momento, né, o tribunal toma uma outra medida, ele passa realmente para a esfera punitiva. Então, é normalmente, né, nesses casos, é aberto o que a gente chama aqui uma tomada de contas, ou seja, nós vamos tomar a responsabilidade daquele gestor que deixou de atender aquela nossa orientação e que com isso está descumprindo a norma e, em muitos casos, gerando um prejuízo, um dano ao erário, né, ou ao próprio funcionamento do serviço público. Então, exatamente com essa resistência, né, reiterada resistência do gestor, né, em não tomar uma medida, né, para resolver aquele problema, é que o tribunal, então, leva, né, essa questão para uma outra instância. Por exemplo, nesse caso das políticas públicas, né, nós fazemos um acompanhamento, né, verificamos como é que estão as notas, né, esse ranqueamento. Se passam-se, né, 2 anos, 3 anos, nenhuma medida é tomada, né, para melhorar aquilo, o tribunal tem que tomar uma medida mais grave. Daí deixa de ser uma mera orientação, passa a ser uma tomada de responsabilidade. Né? Então, lógico, garante-se, né, o exercício da ampla defesa, né, os gestores apresentam aí as suas considerações, é sorteado um relator aqui no tribunal, que vai ser o responsável pela condução desse processo, né, um dos conselheiros, e, né, ao final vai ter um julgamento. E desse julgamento, né, a nossa lei orgânica prevê vários tipos de sanção, né, desde a multa, a devolução de recursos, né, a inclusão do nome do gestor na lista de pessoas que não podem ocupar cargos em comissão, né, ou se for no caso de uma empresa, a impossibilidade de contratação com o poder público. Então, são sanções severas, né, são sanções realmente pesadas, né, que o tribunal tem a Constituição permite ao tribunal, né, impor essas sanções. Mas eu volto a dizer, né, isso sempre nós, em última instância, quando realmente são esgotadas, né, as nossas, o diálogo. E, felizmente, eu te digo, Marcelo, que tem se tornado cada vez mais raras as oportunidades, os casos em que há necessidade de abrir esse processo, né? Felizmente, com essa, assim, com esse acesso que hoje em dia, né, até os meios de comunicação, né, nos permitem, né, até a ajuda da tecnologia, inteligência artificial, nós realmente temos conseguido um grau de diálogo com os gestores, né, muito, muito eficiente. Então, eles percebem, né, que o tribunal tem uma postura justamente de evitar o dano, né, e, evidentemente, que evitar o dano resolve a situação para todo mundo, principalmente para a população, é óbvio, né? Mas, assim, é a maneira mais sensata, mais razoável, né? Mas, quando há essa resistência, né, infelizmente isso ainda ocorre, né, aí sim, são abertos processos de tomada de contas em que há responsabilização, e a responsabilização pode ser realmente pesada, né? A condenação à devolução do valor, enfim, e essas outras sanções aí administrativas que eu te falei.
Para finalizarmos a nossa entrevista, doutor Ivens, qual é a sua avaliação sobre o interesse e a participação coletiva em relação à transparência no uso dos recursos públicos? Porque hoje temos aí tecnologias à disposição, hoje temos aí um esforço por parte das instituições em manter essa transparência. A população paranaense tem se interessado em saber sobre a correta aplicação dos recursos públicos ou poderia ser melhor, poderia ser mais satisfatório?
Olha, eu acho que nós estamos numa evolução, Marcelo, né? Então, esse ano passado, nós lançamos o nosso novo site, né? Então, quem entrar no site, né, do cse.pr.gov.br vai ver um site muito mais interativo, né, muito mais convidativo a essa participação popular. Então, eu acho que esse é um veículo muito importante. Mas, para além disso, uma das nossas diretrizes aqui da gestão realmente é o incentivo à participação popular. E para isso, ano passado, nós fizemos 5 eventos no Paraná, né, sempre buscando reunir, né, convidamos a população, mas também os observatórios, as entidades civis, né, que buscam desenvolver esse trabalho, né, de fiscalização. E para esse ano, nós teremos vários eventos, né, justamente para explicar essas formas, né, pelas quais a população, né, pode nos ajudar. Existe também o app do tribunal, né, então quem quiser pode baixar no seu celular, né, o app do Tribunal de Contas, em que também fornece informações, né, e até o nosso objetivo até é buscar uma customização para a região onde vive aquele cidadão, né, para ele receber as notícias ali, lógico, se for do interesse dele, né, que o tribunal, as fiscalizações que o tribunal está fazendo, né, naquela região. E até, num segundo momento, né, existe um projeto até de buscar envolver o cidadão nessa fiscalização. Então, o que eu te diria, assim, é que já há um interesse, né, bastante nítido, né, dos cidadãos paranaenses, né, com essa fiscalização, mas é um trabalho, né, que o tribunal realmente pretende incentivar, né, alargar essas possibilidades, porque é evidente que toda essa fiscalização ajuda o tribunal a desenvolver melhor o seu trabalho. Então, nós tendo as informações, né, de quem está lá na ponta, né, de quem está efetivamente vivenciando aquelas situações, né, e repassa isso para o tribunal, sempre é um canal de comunicação, né, extremamente importante, né. Então, essa é uma política nossa, né. Eu, né, convidaria, né, quem está tendo oportunidade de assistir esse programa, entrar no nosso site, né, verificar ali as informações que existem, né, e, como eu disse, nós pretendemos, daremos ampla divulgação, né, temos 8 eventos já marcados aí para a partir do, né, depois do carnaval, do Paraná inteiro, né, e quanto mais pessoas, né, forem lá, né, conversar conosco sobre essas situações, com certeza mais sucesso, melhor, mais eficiente será essa nossa trajetória.
Chegamos ao final da nossa entrevista. Doutor Ivens, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar conosco aqui do CBN Cascavel.
Foi um prazer, eu fico sempre à disposição, Marcelo. Um abraço, um bom dia a todos.